O primeiro compromisso do Papa Francisco na tarde deste sábado foi o encontro com sacerdotes, religiosos, religiosas e seminaristas na Catedral de Santa Maria de Assunção, em Tbilisi. O evento foi introduzido pelo administrador apostólico Dom Pazotto, que falou da experiência desta pequena minoria católica. É um desafio e uma oportunidade ser minoria, mas às vezes é duro. Após, seguiram-se quatro testemunhos: um jovem, uma mãe de família, um seminarista e um sacerdote. O Papa falou de improviso. Hoje, um grande inimigo do matrimônio é a teoria de gênero. Hoje existe uma guerra mundial para destruir o matrimônio. Mas não é destruído com as armas, é destruído com as ideias. São as colonizações ideológicas que destroem. Por isso é necessário defender-se das colonizações ideológicas. O matrimônio, disse Francisco, é a coisa mais bonita que Deus criou. A Bíblia nos diz que Deus criou homem e mulher, os criou à sua imagem. Ou seja, o homem e a mulher, que tornam-se uma só carne, são a imagem de Deus. No matrimônio existem as dificuldades, incompreensões, tentações. Seguidamente, se quer resolver essas dificuldades com o divórcio. Mas quem paga as despesas do divórcio? Duas pessoas pagam, mas quem paga mais é Deus. Pois quando se divorcia uma carne, se mancha a imagem de Deus. E pagam as crianças, os filhos. Vocês não sabem, queridos irmãos e irmãs, vocês não sabem o quanto sofrem as crianças, os filhos pequenos, quando se vêem as brigas e a separação dos pais. Deve-se fazer de tudo para salvar o matrimônio. Mas é normal que no matrimônio se brigue, sim, é normal, acontece, às vezes voam os pratos. Mas se amor verdadeiro, então ali se faz a paz logo. Eu aconselho aos casais, briguem o quanto quiserem, briguem o quanto quiserem, mas não acabem o dia sem fazer as pazes. Sabem por quê? Porque a guerra fria do dia seguinte é muito perigosa. Quantos matrimônios, prosseguiu o Papa, são salvos caso se tenha a coragem. No fim do dia, não fazer um discurso, mas um carinho, e é feita a paz. Mas é verdade, existem situações mais complexas quando o diabo se mistura e coloca uma mulher diante de um homem que parece a ele bem mais bonita do que a sua, ou quando coloca um homem diante de uma mulher que parece a ela bem mais bonito do que o seu. Peçam ajuda logo. Quando surge essa tentação, peçam ajuda logo. E como se ajuda os casais? Se ajuda com a acolhida, a proximidade, o acompanhamento, o discernimento e a integração no corpo da Igreja. Acolher, acompanhar, discernir e integrar. Acolher, acompanhar, discernir, integrar. Na comunidade católica, se deve ajudar e salvar os matrimônios. Assim, reitera Francisco, as três palavras de ouro na vida do matrimônio: dá licença, perdão, obrigado. Quando existe algo que alguém faz pelo outro, vocês sabem dizer obrigado? E se um dos dois faz uma diabrura, sabem pedir perdão? E se vocês levam em frente um plano, ir para o campo, por exemplo, sabem pedir a opinião do outro? Três palavras: posso, obrigado, perdão. Se nos matrimônios essas palavras são usadas, mas perdoa-me, eu fui ruim, mas posso fazer isso? Ou obrigado pela boa comida que preparaste? Posso, obrigado, perdão. Se se utilizam essas três palavras, o matrimônio irá bem em frente. Ao falar de fé, o Papa cita um exemplo de uma senhora muito idosa, um episódio ocorrido no final da missa em Gyumri, na Armênia, em junho passado. Ela estava atrás de obstáculos. Era uma mulher humilde, muito humilde. Me saudou com amor e me disse isso: eu sou armênia, mas moro na Geórgia. Eu vim da Geórgia. Tinha viajado 6-8 horas de ônibus para encontrar o Papa. E no dia seguinte, essa mesma senhora havia partido para Yerevan para encontrar novamente o Papa. Ser firmes na fé é o testemunho que deu essa mulher. Acreditava que Jesus Cristo, Filho de Deus, tinha deixado Pedro sobre a terra e ela queria ver Pedro. Firmes na fé significa a capacidade de receber dos outros a fé, conservá-la e transmiti-la. Ser firmes na fé é também manter viva a memória do passado, a história nacional, e ter a coragem de sonhar e de construir um futuro luminoso. Firmes na fé significa não esquecer aquilo que nós aprendemos, antes pelo contrário, fazê-lo crescer e dá-lo aos nossos filhos. É por isso que em Cracóvia dei aos jovens como missão especial falar com os avós. São os avós que nos transmitiram a fé. E vocês que trabalham com os jovens devem ensinar a eles a ouvirem os avós, a falar com os avós para receber daquela água fresca da fé, trabalhá-la no presente, fazê-la crescer e não escondê-la em uma gaveta. Não, trabalhá-la, fazê-la crescer e transmiti-la aos nossos filhos. Uma planta sem raiz não cresce. Uma fé sem a raiz da mãe e da avó não cresce. Também uma fé que me é dada e que eu não a dou aos outros, aos menores, aos meus filhos, entre aspas, não cresce. O Papa depois falou dos momentos escuros da vida. Também nós, consagrados, observou, temos momentos escuros. Quando parece que a coisa não vai em frente, quando existem dificuldades de convivência na comunidade, na diocese, nesses momentos o que se deve fazer é parar, fazer memória. Memória do momento em que eu fui tocado ou tocada pelo Espírito Santo. A perseverança na vocação está radicada na memória daquele caminho que o Senhor nos fez e nos disse: vem, vem comigo. E isto é o que eu aconselho a todos vocês consagrados: não retroceder quando existem as dificuldades. E se querem olhar para trás, a memória daquele momento, o único. E assim a fé permanece firme, a vocação permanece firme, mas com as nossas fraquezas, com os nossos pecados, que todos nós somos pecadores e todos nós temos necessidade de nos confessar. Mas a misericórdia e o amor de Jesus são maiores do que os nossos pecados. O Papa Francisco, então, falou de uma igreja aberta que não se fecha em si mesma, que seja uma igreja para todos, uma mãe madura. A mãe é assim. Existem duas mulheres que Jesus quis para todos nós, sua mãe e a sua esposa. As duas se assemelham. A mãe é a mãe de Jesus e ele a deixou como nossa mãe. A igreja é a esposa de Jesus e é também a nossa mãe. Com a mãe igreja e a mãe Maria, se pode seguir em frente seguros. E lá encontramos a mulher novamente. Parece que o Senhor tem uma preferência para levar em frente a fé nas mulheres. Maria, a Santa Mãe de Deus. A Igreja, a Santa Esposa de Deus. É a avó, a mãe que nos deu a fé. E será Maria, será a Igreja, será a avó, será a mãe, será a avó defender a fé. Os vossos antigos monges diziam, ouçam bem: quando existem as turbulências espirituais, é necessário refugiar-se sob o manto da Santa Mãe de Deus. E Maria é o modelo da Igreja, porque a Igreja é mulher e Maria é mulher. Por fim, o Santo Padre falou da questão do ecumenismo. Não brigar nunca. Deixemos que os teólogos estudem as coisas abstratas da teologia. O que eu devo fazer a um amigo, um vizinho, uma pessoa ortodoxa? Ser aberto, ser amigo. Mas devo fazer um esforço para convertê-lo? Existe um grande pecado contra o ecumenismo, o proselitismo. Nunca se deve fazer proselitismo com os ortodoxos. São irmãos, irmãs nossas, discípulos de Jesus Cristo. Por situações históricas muito complexas, nos tornamos assim. Tanto eles como nós acreditamos no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Acreditamos na Santa Mãe de Deus. E o que eu devo fazer? Não condenar. Não, não posso. Amizade, caminhar juntos, rezar uns pelos outros. Rezar e fazer obras de caridade juntos quando for possível. Isto é o ecumenismo. Mas nunca condenar um irmão ou uma irmã. Nunca deixar de saudá-la porque é ortodoxa. E o Santo Padre concluiu: a todos vocês, católicos georgianos, vos peço, por favor, de defender-se da mundanidade. Jesus nos falou tão forte contra a mundanidade. No discurso da última ceia, pediu ao Pai: Pai, defenda-os da mundanidade, defenda-os do mundo. Peçamos essa graça todos juntos. Que o Senhor nos liberte da mundanidade, nos faça homens e mulheres de igreja, firmes na fé, que recebemos da avó e da mãe, firmes na fé que é segura sob a proteção do manto da Santa Mãe de Deus.